encaixaram esta fantástica verba de 13,33 € por mês. Não dá para uma garrafa por dia. E depois, senhora ministra, fala-se aqui do IP3. É muito triste voltar-se a falar do IP3, uma obra que custou 10 milhões de euros e onde se continua a circular a 30 e a 40 km por hora. Uma estrada que liga duas das principais capitais de distrito do interior do país a 30 km a hora.
Peço e os senhores concluir,
encaram
senhor,
isto como um grande feito do
agora,
vosso governo.
Eu termino, 120 km a hora para concluir,
termino,
faz favor.
Senhor Presidente, até é mais. Até é mais. Eu termino dizendo o seguinte. As soluções para o interior estão todas aqui neste livrinho chamado Relatório Final do Movimento do Interior, que a senhora ministra bem conhece, eu já lhe o lembrei uma vez. E por isso, o Grupo Parlamentar do PSD, terminando mesmo, quer dizer ao Governo que ou muda de estratégia ou muda de prioridades, ou nós temos que exortar os portugueses a mudar de Governo. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado, senhor Deputado. E para concluir este debate, tem a palavra o Governo e a senhora Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu não queria responder individualmente, queria só dizer ao Sr. Deputado Carlos Peixoto que eu fiz parte desse grupo. Eu acho que o Sr. Deputado não leu o documento, porque parte das medidas que o Ministério está a adotar, escrevias eu nesse documento. E escrevias eu. E eu posso-lhe indicar a página. Eu posso-lhe indicar a página. Portanto, os avisos dedicados para os territórios do interior, para o investimento, para o emprego e para a mobilidade foram escritas por esta ministra nesse documento. Portanto, eu sugiro que leia com mais atenção o documento. No que toca às portagens, eu volto a sublinhar, sim, estão nesse documento. Eu volto a sublinhar que, o que já disse, a redução das portagens tem consequências financeiras extremamente elevadas, como todos sabemos, sobre o orçamento da IP, e nem o orçamento da IP nem das infraestruturas tinham previsto estas consequências. A medida implica também rever questões contratuais complexas. Deixo aqui a garantia de que o Governo e os principais ministérios, ou seja, Ministério das Infraestruturas, Ministério da Coesão, Ministério das Finanças, estamos a trabalhar no processo e nas diferentes soluções para, naturalmente, acomodar e implementar esta medida. Queria fazer mais uma correção. Beneficiaram dos benefícios fiscais de taxa reduzida de IRC para PMEs no interior e, portanto, IRC, estou a falar de famílias, de empresas, de IRC, mais de 26 mil empresas que beneficiaram de redução de IRC para PME do interior. Certamente que os empresários que beneficiaram agradecem, mas eles certamente têm uma vida difícil e nós tudo devemos fazer para os apoiar, para os motivar e, sobretudo, reduzir custos de contexto. E não são só as portagens. E também não são com estes benefícios fiscais. Nós temos que melhorar e, se queremos, de facto, que os benefícios fiscais possam ser um instrumento de valorização da atividade e das pessoas, em primeiro lugar, não podemos ter 2/3 do país considerado como territórios do interior. Temos que ter vários níveis do interior, porque não é possível ter uma política de benefícios fiscais para territórios do interior e, portanto, temos mesmo que definir o que é o interior mais frágil para podermos, de facto, acentuar os benefícios fiscais. Mas eu queria falar-vos, há bocadinho estavam a dizer mais é menos. Só no que resultaram das medidas de apoio ao investimento. E estou a falar das medidas com apoio de fundos comunitários, porque há medidas de apoio ao investimento que não têm fundos comunitários, nós temos neste momento aprovados mais de 20 mil projetos, com investimento de mais de 13 mil milhões de euros, com fundos de mais de 6 mil milhões de euros. Cerca de 40% são em 2/3 do território. Se isto é menos, então não sei o que é mais. No que toca aos apoios à ciência, e reparem, nós estamos a falar de apoios para os nossos politécnicos do interior, nós estamos a falar de apoio para as universidades do interior, nós estamos a falar de apoio para as empresas fazerem projetos de investigação com as instituições de investigação do interior. Só em apoios à ciência, nós temos aprovados quase 5 mil projetos, que significam um investimento de quase 1 mil milhões de euros e apoios comunitários de cerca de 600 milhões de euros. 60% destes apoios foram dados em 2020, tal como 60% dos apoios empresariais para o interior foram feitos em 2020. Há pouco diziam é mais, mas é menos. Recordo que pela primeira vez este governo tomou uma medida de apoio à contratação, quer de empresas, quer de IPSS, que chamámos Mais Coesa Emprego, e volto a sublinhar, nós tínhamos uma dotação de 90 milhões de euros e prevíamos criar 1.600 postos de trabalho. Neste momento, nós temos aprovado cerca de 250 milhões de euros para cerca de 5 mil postos de trabalho. Se isto é mais, se isto é menos, então não sei o que seria mais. Em plena pandemia, abrimos um programa de apoio, porque nós, em plena pandemia, e todos constatamos isso, nós ficámos totalmente dependentes do exterior e temos que aumentar a nossa base produtiva nacional. O Ministério abriu um programa que se chamou Programa de Apoio à Produção Nacional, que encerrou há dias, e nós tínhamos neste programa uma dotação de 100 milhões de euros. E o objetivo deste programa era apoiar a compra de pequenos equipamentos, era apoiar as empresas a entrar no mundo da digitalização, era apoiar as empresas a fazerem os processos de certificação que são fundamentais para serem competitivas. Volto a dizer, tínhamos uma dotação de 100 milhões de euros. E abrimos a medida em janeiro, tivemos que a fechar em abril, porque tivemos, em plena pandemia, mais de 4 mil candidaturas que solicitam um apoio de 300 milhões de euros para um investimento de 600 milhões de euros. Recordo que o apoio que demos pela primeira vez é a fundo perdido, a compra de pequenos equipamentos, sistemas digitais. Pela primeira vez o apoio é a fundo perdido e no interior tem uma taxa majorada de 60%. Isto é apenas para micro e pequenas empresas. Portanto, se isto é menos, não sei o que é mais. Em relação ao futuro, queria dizer-vos que é nosso objetivo reforçarmos as estratégias regionais, é nosso objetivo aumentar o peso das regiões e dos municípios e aumentar a autonomia, mesmo na gestão dos fundos comunitários, e é nosso objetivo, num quadro de redução dos fundos da política de coesão, que as nossas regiões tenham mais fundos, tenham mais autonomia e possam trabalhar com as comunidades intermunicipais em projetos que são absolutamente fundamentais para a coesão territorial. E aqui estou a falar de projetos que nós já temos.
Peço para concluir, Sra. Ministra.
Estou quase a concluir. Quer no transporte flexível, que é absolutamente fundamental para a mobilidade das pessoas em territórios do interior. Quer em serviços de telesaúde. Quer em serviços porta a porta, que é o que temos estado a fazer através dos fundos comunitários da região. O objetivo é aumentar a descentralização e aumentar o poder e a autonomia das nossas regiões, porque só assim é que teremos maior coesão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa. Chegamos assim ao final deste ponto e também com este ponto da nossa ordem do dia, mas o Sr. Secretário. Leão. Tem a palavra como Leão e como secretário de vos dar algumas informações. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, para anunciar à Câmara a entrada do projeto de resolução 1262, da iniciativa do Sr. Deputado Nuno Miguel Carvalho e outros do PSD, que baixa à 13ª Comissão. Para anunciar também a entrada do projeto de resolução 1263, da Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, que baixa à 11ª Comissão, em conexão com a 7ª Comissão. E também para anunciar a relação das senhoras e senhores deputados presentes por videoconferência na sessão plenária de hoje, de onde só consta a presença da senhora deputada Lara Martinho, do Círculo Eleitoral dos Açores, presente por este meio. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, meu caro Diogo Leão, secretário da mesa. Vamos, pois, antes de terminar, anunciar a ordem do dia para amanhã. Às 10 da manhã, temos, num primeiro ponto, dois projetos de lei do PS e do PAN sobre a proteção da pessoa segurada. Depois temos, num segundo ponto, um projeto de lei do PSD que altera o regime da propriedade horizontal. Num terceiro ponto, um projeto de lei do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sobre o regime extraordinário de apoio à manutenção da habitação e espaços comerciais. E depois, num quarto ponto, antes das votações regimentais, projetos de resolução dos Verdes e do Chega, e da Iniciativa Liberal e do CDS-PP, sobre medidas de apoio aos idosos que vivem sozinhos ou isolados, residências geriátricas, promoção do envelhecimento ativo e alargamento aos idosos de competências da atual Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens. E temos ainda um projeto de lei da Iniciativa Liberal sobre a criação de uma plataforma de notificação de práticas irregulares ou ilegais em estruturas residenciais para idosos. E no final teremos as nossas votações regimentais, em que chama a atenção que é uma votação eletrónica e que, portanto, exige a presença e o voto de todos nesse momento. Muito obrigado a todos e uma boa tarde e boa noite e até amanhã.